no seu bem-estar.
A Rádio do Teu Tempo. Tua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
Muito bem, gente. 9 horas e 22 minutos. Maior temperatura chegando agora aos 27 graus nessa manhã de terça-feira. Aliás, última terça-feira do mês de novembro de 2022. Estamos no novembro azul, saúde do homem, novembro roxo, que traz a campanha de sensibilização para a prematuridade. Diversos fatores podem levar ao nascimento precoce do bebê. Anualmente, cerca de 140 mil bebês nascem prematuros no Brasil, o que equivale a 6 casos por hora. Partos prematuros sempre representam mais risco de vida para o bebê, sem dúvida nenhuma. E por fim aqui, por que realmente a cor roxa? A cor roxa foi escolhida por ser símbolo de sensibilidade e individualidade e significar transmutação e mudança. Falamos aqui sempre de que o nosso saúde e bem-estar, ele prima muito mais pela prevenção do que patologias. Claro que sim, falamos aqui de patologias, mas aqui, geralmente, o nosso foco é a questão da prevenção. E aí, o que podemos prever nesta questão de bebês prematuros? Com a gente, psicóloga Aline Colucci Lazarete, outra vez, bom dia, bem-vinda aqui.
Bom dia, Maculã, bom dia a todos que nos acompanham de casa.
Tudo bem contigo?
Tudo, é um prazer estar aqui novamente.
Que bom. E aí, o que, que podemos fazer, falar, orientar e se preocupar nessa questão aí, na questão prevenção? Hein?
Sim. Maculã e ouvintes, é muito importante que quando a gente fala de bebês, né? É muito importante que a gente tenha a clareza de que a constituição psíquica do bebê... O bebê não nasce pronto nem fisicamente e nem psiquicamente, né? Ele se constitui na relação com o semelhante, no cuidado com o que a gente faz com o bebê, que seja a mãe, o pai, quem está nessa relação de cuidado. Então, eu falava agora, né, conversávamos um pouquinho, Maculão, quanto esse primeiro ano, esses primeiros 12 meses do bebê, eles são fundamentais nesse sentido. Importante que os pais, os cuidadores, saibam que... O investimento, a conversa com o bebezinho, o trocar a fralda não é só o trocar a fralda para tirar o cocô, é estar conversando, é o olhar, é a voz, é o toque, tudo isso vai deixando marcas no aparelho psíquico do bebê, que depois vai se tornar mais tarde a memória e o registro das coisas, né? Então, quando a gente fala, Maculã, da prematuridade, não só da prematuridade, mas do bebê, né? Existem muitos estudos, assim, de que os bebês, antigamente, quando não se sabia dessas questões, os bebês morriam muito, porque se fazia o cuidado só, o cuidado autoconservativo, a gente diz, só troca a fralda da mamana, né? E não conversa. Tem um autor que é o Winnicott, que é um pediatra e psicanalista. O Winnicott falava muito dessa loucura necessária das mães, que é quando a gente conversa com os bebezinhos, as pessoas pensam assim, mas o que que tá conversando, né? Ele nem entende ainda. Mas é uma loucura necessária, porque é isso que vai fazer com que o bebê possa se constituir como gente. Então, a relação com o semelhante, ela é fundamental para o bebê nesses primeiros tempos.
Um tanto quanto automático, né, Aline?
É, na verdade, o desenvolvimento não acontece de forma automática. Ele só acontece... Quando tu pergunta de automático, a gente faz automaticamente, né? A gente faz sem saber.
É o automático isso, da vida diária, né?
Isso, a gente faz sem saber, Maculã, a importância que isto tem. Então, assim, ó, as pessoas que estão nos ouvindo, na hora de amamentar, conversar, o olhar, não ficar no celular, não ficar distraída, olhar para o bebê, conversar para o bebê, pode ser amamentado no peito, pode ser amamentado com a mamadeira, a importância é esta troca e esta interação vai fazendo com que a criança vá se constituindo. A gente fala muito da questão da prevenção, né, Maculano, que a gente falava. Então, assim, não no sentido de patologização. É muito importante a gente ver os sinais. Por exemplo, se tem aí um bebezinho muito fechado, às vezes a mamãe está num processo mais deprimida. Então, o entorno, quem está ao redor, precisa olhar e verificar e ajudar a identificar, não para patologizar, para ajudar a desenvolver. Se não está acontecendo, se algo não está andando bem, a gente poder ajudar nesses primeiros tempos é fundamental.
Aline, falamos muito hoje em casais grávidos, ou seja, trazer também a figura paterna para junto desse momento, né?
Fundamental. Fundamental a presença do pai, né? Porque a questão do investimento que a gente faz quando nasce um bebê não é uma coisa simples, né? Porque o bebê não responde. Então, a gente dá afeto, a gente conversa e ele, num primeiro momento, não faz nada, né? Não responde nada. Mas a gente investe porque a gente supõe que depois tem um retorno. Então, a presença do pai, nesse sentido, é fundamental também. E da família, Maculan, por exemplo, não precisa ficar com o bebê. A avó vai lá e lava a louça. A avó vai lá e varre a casa. E deixa a mamãe despreocupada com essas coisas.
Sim, porque a vovó está sempre presente.
Isso. E é importante a presença, né, do entorno. Agora, tem uma coisa que também é fundamental que a gente possa falar e que às vezes a gente escuta, né, as pessoas falando. Ah, o bebê tem que vir e tem que se acostumar com barulho, com um monte de coisa. Não. Num primeiro momento, o bebê não tem que se acostumar. Num primeiro momento, a gente tem que se adaptar. Porque o bebê precisa de calmaria, ele precisa de silêncio, ele precisa de olhar, ele precisa de voz, ele precisa de um intervalo para o sono descansado. Depois, quando ele crescer e que essas coisas já aconteceram, essa estabilidade, aí sim, né, a gente pode sair, pode, né, fazer barulho, fazer, né, se adaptar ao mundo, né? Mas num primeiro momento ele necessita de algumas rotinas, vamos dizer assim, né? Rotinas para mamada, não é aleatório, não é como ele quer. Por exemplo, Maculan, a gente escuta muito e tem muita coisa na internet que as mamães têm que cuidar, porque a internet põe de tudo e às vezes é um monte de bobagem. Então a gente tem que cuidar a fonte aonde a gente olha, né? Mas deixar o bebê chorar até cansar para ele se acostumar, não. O bebê precisa de colo quando ele chora. Ele precisa de acalento. Ele não precisa que tu saiba cantar uma música inteira. Então, botar o celular não precisa ser o celular. A voz da mãe, mesmo que cante, invente, imagine, né? A voz da mãe, a voz do pai, a voz de quem tá ali do lado, a canção de ninar. Isso é muito importante e fundamental para a constituição psíquica.
Até porque, para o bebê, a voz da mamãe sempre é afinada.
Sempre é afinada, com certeza. Afetiva, afinada. É. Tem o registro da voz já dentro da barriga.
Exato.
Né? Então, isso acalma, isso ajuda o bebê. É porque, num primeiro momento, é tudo desordem, né, Macula? Quem tem filho sabe. Chora, não tem hora para dormir, não tem hora para acordar e não tem hora para mamar, quer o tempo inteiro. Então, essas coisas, quem vai estabelecer é o adulto cuidador, que pode ser a mãe, que pode ser o pai, que pode ser quem exerça essa função.
Você que trabalha exatamente com esse mundo da mente das pessoas, hoje os casais estão conscientes disso? Buscam informações a respeito disso hoje?
Eu acho que buscam, Maculan. Eu acho que buscam e têm uma preocupação grande, só que às vezes se busca nos locais assim equivocados, né? Por exemplo, conversar com um pediatra é muito importante nesse tempo, assim, ó. Não só sobre... O próximo programa, agora terça-feira, a gente vai falar sobre a questão do corpo. O corpo, ele é integrado. Ele é o físico, o orgânico e o psíquico. Um bebê também. Então, assim, um bebê que chora muito, um bebê que tem muita cólica, é importante que a gente possa... Por isso que a gente tem feito interconsultas com pediatras. Porque, assim, é muito importante que o pediatra nos ajude no sentido de, bom, vamos tentar acalmar essa cólica, porque se o bebê tem dor... Pensa, gente, se a gente tem dor, a gente não interage. E a interação nesse primeiro momento é fundamental. Então, se tem a dor, tem que ajudar a acalmar a dor para que a interação possa acontecer. Então, o orgânico tem que ser cuidado junto com o psíquico. Então, aquela coisa maculandê, espera que isso passa? Não, tem que olhar. Se tá chorando demais, se tem muito refluxo, tem o que se fazer. Mas na fonte certa, porque se tu bota lá no Google, experimentem, pessoal, em casa. Coloca lá, meu filho não olha nos olhos, autismo. Isso é loucura do Google. Então, loucura do mundo que a gente vive. Não que a internet não nos ajude, ela ajuda, mas a gente tem que saber aonde procurar. Bebê não é autista, criança não tem patologia. Eles estão, não é que não tenha, eles estão em constituição. Ele tem sinais de risco. Os sinais de riscos podem ser trabalhados nesse tempo, que é um tempo onde existe maior maleabilidade, onde ainda está se construindo coisas. Não quer dizer, porque pode ser mal interpretado isso que eu disse, não quer dizer que não tenha. Às vezes os bebezinhos nascem muito fechados, mas a gente tem que saber o que, que é. Por exemplo, um bebê às vezes pode nascer e não interagir com a mãe, não olha, não interage. Ele pode ser que ele não enxergue, pode ser que ele não escute. Então a gente tem que olhar essas coisas para... Quando a gente identifica essa dificuldade, a gente trabalha a dificuldade e não interfere na interação, que pode, a interação pode gerar patologias psíquicas futuras, né?
Interessante quando você coloca de que, deixe que ele chore até cansar, depois ele para.
Isso é muito...
Nossa!
Isso é uma violência.
Chega doendo o coração, isso.
Mas isso existem técnicas, Maculã. Isso é triste, mas existem técnicas que ensinam. Deixa o bebê no quarto até ele cansar. O bebê, isso é uma violência. O bebê precisa de... ele só vai se conter quando ele tiver alguém que ponha a palavra, que diga, por exemplo, ó a loucura necessária das mães. Calma, já tô chegando, tu tá com fome, eu sei, é fome que tu tem. Mesmo que às vezes a gente não saiba o que, que é, com o tempo a gente vai identificando. É um choro de fome, é um choro de dor, os pais vão identificando com o tempo. Mas essa palavra, esse colo, essas coisas vão ajudando a fazer borda no bebê. O que, que é fazer borda? É ele poder ter uma contenção e se acalmar. Vocês imaginem um bebê sozinho, sem saber o que lhe acontece, chorando e só, né? Então, isso são as coisas que depois se desenvolvem patologias graves na idade adulta. E aí as pessoas dizem, mas o que, que aconteceu? Eu dei de tudo, eu fiz de tudo. Outra coisa que a gente pode falar, né, Malcolm? Poderíamos falar a manhã inteira. Brinquedos, estímulos. Estimule, estimule. Estimular o filho não é com brinquedos, luzinhas e berços elétricos automatizados. Estimular é conversar, é cantar, é poder pegar no colo, é poder ninar, né? Até que isso seja necessário.
Aline, sobre bercinhos para os bebês. Para fechar nosso bate-papo de hoje.
Os bercinhos esses, né? Tem agora uns bercinhos que os pais colocam. É um berço que ele mesmo faz o ninar para o bebê, né? Então, assim, a gente vai falando nisso, né? O quanto é importante o cheiro, o calor do colo do pai ou da mãe, né? Então, a gente não pode automatizar essas coisas. E nem delegar para coisas externas como o berço, como, por exemplo, o Maculan que falava antes, o celular. Escutem, gente. Celular para bebê não se coloca. Até os 2 anos, o bebê não pode nem olhar o celular. Isso faz mal. Não é? Faz mal. Então, assim, faz mal para criança pequena, mas a gente não pode tirar eles do mundo virtual. Mas, assim, até os 2 anos, celular é um horror para bebê. Então, ele... Por quê? Porque ele vai aprender a linguagem, ele vai aprender a falar olhando para a mãe, olhando para o pai, vendo o movimento da boca, vendo o movimento do olhar, se enxergando no outro. Então, esses berços que fazem um serviço automatizado não alcançam o que o bebê precisa.
De colo.
De colo e de afeto. Exato. E de olhar e de cheiro e de tudo isso.
Aline, muito obrigado pela sua presença. Até a próxima terça-feira, é isso, né?
Isso, a próxima terça-feira.
Já tem um assunto já em pauta?
Sim, nós vamos falar com a psicóloga psicanalista Gisele Dallalana. A Gisele, ela trabalha dentro do... é professora da Anhanguera, é nossa colega lá do projeto e trabalha dentro do Hospital São Vicente, é coordenadora do setor do Hospital São Vicente. Vamos falar das questões, Maculã, mais um minutinho?
Sim.
Das questões do corpo, porque todas essas coisas que a gente está falando do bebê, às vezes, quando não acontece bem e não vai bem, e não tem um registro de que algo não vai bem, podem acarretar aquelas doenças futuras, somatizações, que as pessoas sentem no corpo, mas não conseguem identificar pela palavra. E nós vamos falar sobre isso terça-feira.
Obrigado, boa sorte.
Obrigada.
Faltando 23 para as 10 da manhã, agora informações do tempo aqui no Temática. Maior temperatura de 26 graus.